Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 44. Eles continuavam abraçados, misturando suas lágrimas e seus carinhos. Era um tesouro insondável, uma riqueza enormíssima, que ambos acabavam de obter do céu. Cândido achava finalmente o objeto daquele amor santo de seu coração, araçava sua mãe. Mariana encontrava inesperadamente no mundo uma criatura que supunha ter ela mesma a feito desaparecer do mundo. Abraçava seu filho. Não havia mais vácuo no coração do mancebo, nem fantasma na imaginação da mulher. Choravam ambos, suas lágrimas, porém, eram bem doces. Eram lágrimas de uma felicidade que se não mede. Felicidade tão grande que não lhe bastam os lábios por onde saem risos, que lhe são precisos também os olhos por onde em lágrimas se derrama. Completava o quadro a figura nobre do velho Rodrigues. Aquele moço e aquela senhora abraçados, e de joelhos juntos daquele velho alto e respeitável, pareciam talvez amantes trocando votos do mais terno e puro amor à sombra de uma árvore secular e majestosa. De repente, e com um movimento rápido e forte, Mariana desenlaçou-se dos braços de seu filho e recuou dois passos.
Minha!
Exclamou o mancebo com os braços estendidos para ela. Mariana lançou a mão ao seio e tirou de dentro o embrulho de arsênico. Disse ela, lançando o papel no chão e pisando-o com força. Entre meu filho e meu peito estava ainda um crime de permeio.
Agora sim!
Go livre. Estopou o amor de meu filho, lava todas as minhas culpas. E atirou-se de novo nos braços de Cando. Aquele prazer, foi a felicidade era tão grande em ambos, que Mariana esquecia Henrique, e Cândido não se lembrava de Celina. Mas ouviu-se o rodar de uma carruagem que parou junto ao alpendre do céu cor-de-rosa. Disse o velho Rodrigues. Disse erguendo-se Cândido, que já sabia tudo. Agora pode chegar, disse por sua vez Mariana, erguendo-se também. Com efeito, pouco depois entrou na sala Salustiano, que pareceu admirar-se de achar Mariana acompanhada de duas pessoas. O irmão de Cândido estava mais pálido que nunca. Pensava encontrá-la só, senhora, disse ele. Enganou-se. Eu quis que duas pessoas testemunhassem o que se vai passar entre nós dois, respondeu a viúva levantando nobremente a cabeça. Salustiano chegou-se para uma janela. Se é uma traição o que se me prera tornou-e, lembre-se, minha senhora, que ainda não é noite fechada, que muita gente está passando por baixo desta janela, e que é o primeiro sinal de emprego de força, eu farei presente de uma folha de papel o primeiro que passar. Mariana sorriu e disse, desse meu caro senhor, tudo se concluirá em perfeita paz. Vejo, porém, que me lembrou a tempo do que me via ter já lembrado. A noite começa, e estamos quase às escuras. Deu dois passos para a porta do corredor e disse.
Luzes.
Tragam luzes. Cândido de um lado e Rodrigues do outro observavam a cena de braços cruzados. A sala achou-se bem depressa iluminada. Nada de cerimônias, sentemo-nos. Vejamos, meu nobre senhor, apresente-nos o seu ultimato. Nada de interjeções, sobretudo eu teu tenho pressa. Pois bem, senhora, eis aqui um contrato de casamento, ao qual sua Fafá dá a assinatura de sua sobrinha. Mariana recebeu o contrato, e depois de seriamente examiná-lo, disse. Pouco entende direito. Todavia, creio que o tabelião e as testemunhas deveriam ter se achado aqui. É possível que o desejasse? Certamente, e com faltou essa formalidade. Aqui me dizem ser de modo um impositivo recomendada pela lei. Peço-lhe licença para, em nome de minha sobrinha, rejeitar este papel. Salustiano mordeu os beiços e disse. E terei eu também licença para mostrar aqui, e em toda a parte, um outro papel que trago no meu bolso. Aqui é desnecessário, respondeu Mariana sem hesitar, porque sabemos ambos que o Sr. Rodrigues tem inteiro conhecimento desse papel. E o Sr. Cândido já não ignora sobre que ele trata. E lá fora? Perguntou Luciano elevando a voz. Lá fora, senhor, poderá mostrá-lo a quem bem lhe parecer. Mas já que se quer dar ao incontornar público um erro de meus primeiros anos de moça, ofereço-me para facilitar-lhe a prova viva e documental desse erro. Eu a tenho no meu bolso, senhora. Quero dar-lhe outra muito melhor.
E qual?
É meu filho. Disse a viúva apontando para Cândido. Salustiano ficou estupefato. Cândido aproximou-se dele e oferecendo-lhe a mão, disse com a comovir mando. A voz de Cândido despertou Salustiano, que soltando uma risada de escárnio, exclamou o impostor. Cândido corou até a raiz dos cabelos, e recolhendo a mão que havia estendido, cruzou de novo os braços. Mana apertou entre as suas uma das mãos do mancebo, dizendo-lhe: Não cores assim, meu filho, que importa em ter o irmão te desconheça se tua mãe te abre os braços. Vem, eu quero apertar-te contra meu seio diante dele, vem. E depois de abraçar apertadamente seu filho, continuou dirigindo-se a Salustiano. Vê bem que já não receio o veneno da sua língua. Acabou-se o senhor, desapareceu a escrava. Agora eu desafio orgulhosa, ainda quando o que se representa que aqui não fosse uma miserável comédia, respondeu Salustiano, ainda quando o que está dizendo tivesse que todos os visos de ver verdade, edita que acreditou a reta querança e vingar que a vavateria de pai minha para em mim, ó.
O ser.
Candi é seu filho? Qual é o nome do pai de seu filho? Mariana fez um movimento.
Senhor de...
Tão melhor. Irei perguntar ao seu Henrique. A viúva empalideceu, lembrou-se do amor daquele que o inesperado aparecimento de o filho fizera esquecer tanto tempo. Duas lágrimas eloque entes penderam das pálpebras de Mariana. Cândido, um olhar cheio de amor e de profundo sentimento, mostrou compreender a significação destas lágrimas. A resposta de Henrique, senhora prantata e nobre, não preciso dizer qual seja, embora balbuciou, como gemendo, a mãe de Cândido, olhando ternamente para seu filho. Deixarei Henrique, senhora, prosseguiu Salustiano, e hei de vir fazer a mesma pergunta ao honrado velho que vive de amar sua filha, que a julga pura. Mariana soltou um grito, Cândido ia dar um passo, mas ela tirou-se entre ele e Salustiano. Exclamou com fogo, embora.
Perca-se tu.
Rompa-se este casamento que deveria fazer a ventura do resto da minha vida. Derrame ainda meu pai lágrimas amargas por minha causa, mas renegar meu filho. Afastá-lo de meus olhos, negar-lhe o meu seio. Nunca. Agora, senhor, antes de todos está meu filho. Chorando lágrimas de amor, abraçou-se estreitamente com Cândido. Bem, senhora, disse Salustiano tomando o chapéu, eu me retiro. Tudo está decidido entre nós. Cândido tinha sentido vibrar todas as cordas do coração de sua mãe. Compreendeu que ia ser a causa de seus tormentos e de sua desgraça, e fazendo um violento esforço, desprendeu-se dos braços que o apertavam e, lançando-se adiante de Salustiano, exclamou, uma palavra, senhor, o que temos? Perguntou com desprezo o moço.
Conhece a letra de seu pai?
Sim.
Pois veja, tirando do bolso uma folha de papel que mostrava ter estado por muito tempo guardada, Cândido abriu-a aos olhos de Salustiano. Era o escrito pelo qual Leandro reconhecia Cândido por seu filho. Salustiano, quando acabou de ler, tremia da cabeça até aos pés, e estava pálido como um finado.
Eu sou seu irmão, disse Cândido.
Salustiano não respondeu. Metade da fortuna de que se acha de posse pene de direito, Salustiano, com os lábios brancos e convulsos, olhou com um olhar espantado e feroz para aquele que lhe estava falando. Cândido voltou o rosto para Rodrigues e perguntou.
Diga-me, Rodrigues, sabe pouco mais ou menos quanto devo receber, senhor Salustiano?
1 milhão, respondeu o velho. Pois bem, tornou Cândido com todo o sangue frio. Senhor Salustiano, meu irmão, eu dou-lhe 1 milhão pela carta de minha mãe. O velho deu um passo. Mariana ficou estática.
Saluno continuou a olhar espantado para Pacando.
O caso é simples, continuou Cândido. O senhor não conseguirá nunca desposar aquela que pretende. Ao muito fará infrutiferamente de a desgraça de minha mãe.
E para que isso, senhor?
Para que procurar um remorso?
Acabemos com isto.
Eis aqui uma vearde, acendamos nela nossas duas folhas de papel. Um queima um escrito que lhe dá 1 milhão, outro extingue uma carta que vale uma desgraça.
Senhor, outra vez, caso é simples.
Trata-se de 1 milhão. Salustiano instintivamente lançou a mão ao bolso e tirou dele um papel. Os dois mancebos aproximaram-se um do outro, Salustiano estava defigurado, Cândido risonho e animado.
Senhor, disse este, permita que minha mãe examine se é essa carta de que se trata.
Salustiano chegou-se a Mariana, que, depois de ler a carta, respondeu.
Ela mesma, senhor, continuou Cândido dirigindo-se a seu irmão.
Jura pela sua honra, pela salvação de sua alma, e pelas cinzas de sua mãe e de nosso pai, que nunca abusará deste segredo.
Juro, murmurou Salustiano.
Então,
chegaram-se os dois moços para junto da luz, mas o velho Rodrigues, os pendendo, exclamou.
Mancebo, lembra-te que vais queimar 1 milhão.
Cândido, com o mais eloquente silêncio, apontou com a mão esquerda para sua mãe e deixou cair a direita sobre a luz. Enquanto as duas folhas de papel ardiam,
Salustiano olhava para as chamas com a estupidez de um idiota, e Cândido com o sorrir de um anjo. Só restavam cinzas. Mariana lançou-se com entusiasmo sobre Cândido. Meu filho, Cândido recebeu-a de joelhos. Agora eu, disse uma voz. Todos olharam. Era João que acabava de entrar na sala. Bradou-de. Salustiano deixou-se cair atacaderrado sob a deira.
Patá!
Falsário! Exclamou João sacudindo o processo subtraído a Jacó, diante dos olhos de Salustiano. Falsário! Eis aqui a vingança. O que quer dizer isto? Perguntou Cândido a Rodrigues. Breves palavras do velho explicaram tudo. Cândido avançou para Jorão. Meu bom amigo, eu sou o filho de Leandro. Eu sou o herdeiro da amizade de 100 anos. A voz do moço era doce e tão terna, como foi o olhar que João lançou sobre ele. Em nome de meu pai, em nome da sagrada amizade que doravante gaga-nos até a morte, João, meu aiaigo, dá-me esse processo. João ficou imóvel, arrasaram-se-lhe os olhos d'água. Cândido estendeu o braço e tirou-lhe o processo das mãos. Sem que o velho fizesse a menor resistência. Por mais que queiras, João, disse Rodrigues comovido, tu não podes ser mau. Cândido tinha-se chegado outra vez junto da luz e queimava o processo. É meu irmão, disse dissoluçando. Conclusão, a felicidade e o prazer estavam sorrindo de mil modos no céu cor-de-rosa. Cândido frequentava de novo e mais assiduamente que nunca a casa de Anacleto, dirigindo-se a Mariana, tratava por minha senhora, mas sua voz tinha um tom de indizível ternura. Mariana estava bela e deslumbradora como em seus primeiros dias de ventura. Chamava o mancebo como o Dantes Fr Cândido, porém seus olhos ardentes e amorosos lhe davam-me ao tempo o mais carinhoso dos nomes. Anacleto não podia compreender aquela metamorfose, mas respeitava o segredo da felicidade de sua filha, tanto quanto havia respeitado outrora o de seus tormentos. Celina sorria para a vida. Amava, era amada, e enfim esperava ser feliz, que lhe importava o mais. Chegou o dia destinado para o casamento de Henrique e Mariana. Tudo estava pronto, o altar, o sacerdote, os dois mamães e os convidados. Só falta Cândido. Debalde esperaram por muito tempo. Na manhã desse dia, Cando, ao erguer-se do leito, recebeu da mão de Irias uma volumosa carta a ele dirigida. Abriu-lhe a carta curioso.
Maemão, deste-me uma grande lição de virtude. Mostrarei que a não gastaste mal comigo. Eu era um moço pedro de embreza, sem generosidade e sem amor do que é verdadeiramente belo. Provarei que, com o exemplo da honra, soube conhecer os meus erros.
Como irmão de eu tornar a aparecer a teus olhos, não te envergonharás de me apertar a mão. Eu parto para onde não sei ainda. Voltarei talvez um dia. Quando estudo a meditação, as lágrimas e as viagens tiverem gasto todos os meus remorsos e me disserem que já não sou o mesmo. Voltarei digno de meu irmão, digno daquele que fez arder a meus olhos 1 milhão e 1 processo. No entretanto, e o irmão, eu te deixo a minha casa, confio-te a riqueza que nos deixou nosso pai. Acompanho a esta escritura e todas as disposições necessárias para que tomes a direção da casa, como seu administrador geral e meu sócio. Não é possível recusar, meu irmão, em nossa casa te esperam, e quando receberes esta, já estarei longe do Rio de Janeiro. Adeus, meu irmão. Eu te agradeço me teres feito bom. Me teres feito cristão. Adeus. Até, irmão, Salustiano. Acabando de ler a carta, Cândido vestiu-se apressadamente e saiu agitado. Encontrando João e Rodrigues, contou-lhes o que havia e correram todos três em procura de Salustiano. Perderam quase todo o dia inúteis indagações, finalmente descobriram que o mancebo tinha tirado um passaporte e que se embarcara ao romper da aurora em um navio europeu. Os três amigos correram à praia. Tomaram informações. Um inconveniente inesperado demorava por algumas horas. Cândido, Rodrigues e João atiraram-se de dentro de um bote e mandaram remar com toda a força para o navio. Longe. Reconheceram em pé sobre a tolda, com os olhos embebidos na cidade que ia deixar, o infeliz Salustiano. Cândido soltou um grito de prazer, era-lhe possível arredar seu irmão daquela triste viagem. Salustiano ouviu o grito, lançou os olhos sobre o batel e estendeu os braços, mas o navio abriu de repente as asas e graça deslizou sobre as águas. Adeus, gritou Salustiano, agitando seu lenço branco. Adeus, até um dia, respondeu Cândido chorando. Eram 9 horas da noite quando, em companhia de João e Irias, Cândido entrou no céu cor-de-rosa. O sarau já tinha começado. O mancebo desculpou o melhor que pôde sua ausência, dirigindo-se a Anacleto e Henrique. Correu depois aos pés de Mariana e, aproveitando o momento, disse-lhe toda a verdade em duas palavras. Faltava Celina. Ah, Palaófã saudara com um sorriso de Mauro a chegada de seu amado, e não podendo esconder sua perturbação, saiu da sala e fugiu para o jardim. Mariana compreendeu o olhar de Cândido que se voltava-lhes por toda a sala e, apontando para a porta do corredor, disse sorrindo. No jardim. Cândido voou para o jardim. Celina estava em pé junto de uma roseira. Os dois amantes ficaram defronte um do outro perturbados, suspirando e sem dizer palavra durante muito tempo. Quando enfim Cândido ia pronunciar a primeira frase de amor, ouviu-se uma voz melancólica trêmula que cantava perto. Era um dia um mancebo, que ardente e pobre vida esquecido vivia, e uma virgem formosa e inocente, que outra igual não se viu, não se via. Quem separa o ardor da beleza? Um abismo fatal à pobreza. Cândido e Celina reeceram a voz do velho Rodrigues e ficaram suspensos os escutando o romance da virgem. Finalmente o bom velho chegou à última estrofe do romance e cantou.
Mancebo,
que tinha tentado a paixão que nascia abafar, hoje a ela de todo curvado está com os olhos no céu a clamar. Que não fora nascido, ou então colher ou terceiro botão. Cândido, sem pensar talvez no que fazia, repetiu como um eco o último verso da estrofe. O que encolher o terceiro botão? A bela órfã não compreendeu o pensamento de Cândido. Tirou da roseira um bode rosa e o ofereceu ao feliz mancebo. Dava-lhe o seu coração. Cândido recebeu de joelhos o presente de amor.
Parabéns,
disse uma voz doce. Os dois amantes voltaram-se e viram junto de si Mariana e Henrique. Ficaram ambos confusos. Não se perturbem, exclamou Mariana. Nós aprovamos o vosso amor. Depois, dirigindo-se a Henrique, continuou. Olha, Henrique. Não são bem dignos um do outro? Henrique sorriu. Queres que os adotemos por nossos filhos? Henrique abriu os braços a Celina.
Miss, o esposo de Mariana, abraçando-a e Beófã.
Meu filho!
Exclamou Mariana com um grito d'alma.
Minha mãe!
Respondeu Cândido caindo-lhe aos pés. Graças a Deus! Disse o velho Rodrigues, que acabava de mostrar-se.